Olá, tudo bem? Eu sou o Túlio Dias, editor do Cinema de Boteco, e hoje estamos aqui em mais uma edição do podcast Shot, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Lucas Paio.
Olá, pessoal!
Tudo bem? O Lucas, pra quem não conhece ainda, ele é nosso correspondente internacional, ele tá em Berlim, e hoje ele vai dar uma dica bacana pra gente. Qual que é que você manda aí, Lucas?
Túlio, eu comprei uma caixa de DVDs outro dia, que eu encontrei por acaso na loja, que é uma caixa em formato de caixão sobre os monstros da Universal. A caixa tem os filmes Drácula, aquele com o Bela Lugosi, O Homem Invisível, do James Whale, O Fantasma da Ópera e O Lobisomem.
Massa, e desses aí, qual que você escolhe recomendar para nossos queridos ouvintes da cachaça?
Vou recomendar o primeiro que assisti dessa leva, que é O Lobisomem, um filme de 1941, dirigido pelo George Wagner, que foi o primeiro filme de lobisomem a colocar essa criatura monstruosa peluda no panteão dos monstros bizarros do cinema.
Whoever is bitten by a werewolf and lives becomes a werewolf himself.
Oh, don't hand me that. You're just wasting your time.
The wolf bit you, didn't he?
Yeah. Yeah, he did.
O lobisomem, ao contrário do Drácula, ao contrário do Homem Invisível, ele não veio da literatura. Ele é uma criatura que faz parte meio que do folclore de vários povos, tem histórias de lobisomem em várias mitologias, mas não tem um clássico como tem o Drácula do Bram Stoker, como tem o Homem Invisível do Wells. O lobisomem foi um personagem que, dessa forma, com esse nome e esses personagens, foi criado nesse filme de 1941. E refeito e refilmado e com sequências e com várias coisas, inclusive o filme do Benicio del Toro, mais recente, todos com base nesse filme original. Você viu o filme do Del Toro, Túlio?
Cara, eu assisti o filme do Del Toro, sim. Embora eu tenha esse defeito, entre aspas, de não ter assistido ao Lobisomem original, mas o do Del Toro não me impressionou, não, sabe? Até mesmo porque eu sou acostumado com aquela visão mais do lobisomem americano em Londres, né? Do John Landis. Acho que aquilo me pega mais do que essa coisa mais... Como é que eu posso falar? Uma coisa mais voltada mesmo para as origens, né? Para os primórdios, as entranhas do lobisomem. Acho que isso não cai muito para mim, não.
Como é que é feita a transformação do lobisomem nesse filme com o Doutor?
Cara, até mesmo por ser um filme mais recente, né? Óbvio que a transformação supera em muito ao que a gente já viu, por exemplo, do Michael Jackson, né? E do próprio lobisomem americano em Londres. É aquela coisa comum mesmo, da lua, não muda. Não tem diferença, né? A gente tá falando do lobisomem.
O Lobisomem de 41 não é um filme que mete medo, não é um filme que você vai falar, meu Deus, vou sonhar com esse lobisomem. Porque você sabe que você tá vendo um filme antigo, a transformação acontece só no finalzinho, é um negócio que dura alguns segundos e que depois assistindo o making of, os comentários em áudio, você vê que aquele negócio demandou um trabalho do cão para poder fazer. A maquiagem era um negócio que tinha que ser aplicado pelo por pelo, cuidadosamente. Então, uma transformação que durava na tela 5 ou 10 segundos demorava horas para poder ser feita, porque a cada frame filmado eles tinham que repor a maquiagem, tinham que refazer todas as barbas, os pelos, as coisas na cara. Se não convence o público de hoje, acostumado com os melhores efeitos digitais da era moderna, ainda assim, eu acho que é uma transformação, a maquiagem, os efeitos especiais ali, muito competente para a época.
Eu pretendo corrigir esse probleminha de não ter visto o Lobisomem em breve, mas por enquanto, estou junto com várias pessoas, acho que muitos dos nossos ouvintes também não ouviram. E só para concluir, eu quero que você diga, por que você recomenda esse filme? Por que você acha que esse filme vale a pena ser visto?
Esse filme vale a pena ser visto porque as pessoas não podem ter uma impressão do lobisomem que seja unicamente esse cara do Crepúsculo. O pessoal precisa ter uma noção do que o lobisomem representa para a história do cinema.
E em caipirinhas você dá quantas?
4 caipirinhas, pela época do filme, colocando tudo em perspectiva histórica. 4 caipirinhas... Uivando para a Lua.
É isso, muito obrigado pela audiência e Daqui a pouco a gente volta com mais uma recomendação no Shot, um podcast de cinema do Cinema de Boteco. Ah.